dos exames nos atuais modelos, no atual modelo em que existem e que impedem o acesso e frequência do ensino superior a todos os que tal aspiram e desejam. Mais conhecimento e mais ciência em todas as áreas, que abranja mais população, não é uma coisa má. Pelo contrário, significa mais progresso e mais condições para fazermos face, individual e coletivamente, aos desafios do futuro. Eliminem-se, portanto, todas as barreiras para que isso seja uma realidade. E por isso o PCP acompanhou com preocupação o impacto das medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia de Covid-19 na educação e no percurso educativo de todos os alunos, incluindo os que iriam fazer o acesso ao ensino superior em 2020. E em tempo próprio defendemos, como continuamos a defender, que a situação excepcional que vivemos reclamava soluções excepcionais, pois a adoção de um conjunto de procedimentos de prevenção adequados teria um claro impacto no normal funcionamento dos serviços públicos e, como não podia deixar de ser, teria impacto direto no funcionamento das escolas. E quanto aos exames nacionais, propusemos no projeto de lei 360-14, que procedia à primeira alteração ao decreto-lei que estabelece as medidas excepcionais e temporárias na área da educação no âmbito da pandemia, que os alunos realizassem exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam, ou que elegessem na altura, como provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior, sendo ainda permitida a realização desses exames para melhoria de nota e relevando o seu resultado para a classificação de prova de ingresso e para a melhoria da classificação interna final do ensino secundário, no caso dos alunos autopropostos. E tentámos de forma construtiva e até ao limite do possível em processo de especialidade que a nossa redação do número 3 do artigo 8º pudesse ser aprovada relativamente a esta matéria. E foi rejeitada com os votos contra do PS e a abstenção do PSD. Senhoras e senhores deputados, importa agora saber o que pretende o Governo fazer quanto aos procedimentos a adotar na preparação do processo de acesso ao ensino superior no ano que se vai findar, no ano letivo que vai findar este ano que vem, matéria sobre a qual não deixaremos de questionar o Ministério da Educação, bem também como a existência no atual modelo de exames nacionais que deve ser repensada e deve ser debatida.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar os mais de 8 mil peticionários que subscreveram esta petição, que deu entrada, de facto, no Parlamento em tempo útil, em 22 de abril. Mal se conheceram as intenções do Ministério da Educação expressas no Decreto-Lei 14-G de 2020. Essencialmente, a petição pedia que não fosse eliminada a possibilidade, até então existente, de usar os exames nacionais como oportunidade de melhorar a nota interna do secundário e lembro que no ano anterior mais ou menos 38 mil alunos tinham beneficiado desta possibilidade. E isto era tão mais importante quanto, no ano em causa, os exames não ponderavam para a média interna, ou seja, a média de secundário por si só valia mais no acesso ao ensino superior. E vários foram os partidos, como aqui já foi dito, que apresentaram propostas, porque foram sensíveis a esta alteração de regras a meio do jogo. O CDS apresentou uma proposta, o PAN apresentou uma proposta, a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta, que foram todas rejeitadas com os votos contra do PS e a abstenção do PSD, e o PCP também, no que a esta matéria diz respeito, como aqui também já foi dito. E basicamente, com isto, com estas rejeições, eliminou-se a oportunidade de, através do esforço adicional, os alunos poderem melhorar o seu resultado. E para quê? Quais é que foram os argumentos? Essencialmente, para que houvesse menos logística e menos exames para corrigir em ano de pandemia. Sabemos agora que se realizaram 256.211 exames nacionais, menos cerca de 80 mil que no ano anterior, mas também houve menos 8.310 alunos inscritos fruto da demografia. Sabemos que muitos desses exames contavam não só como prova de ingresso, mas também como melhoria de nota, pelo que não se pode dizer que esta eliminação tenha de facto resultado numa redução do número de provas, mas sim pode afirmar-se que prejudicou vários alunos pelo facto de não poderem melhorar a sua nota, como em muitos casos, num ciclo de 3 anos, tinham como expectativa. E, portanto, a grande questão, uma vez que já não podemos fazer nada sobre o ano transato, que está tratado, a grande questão, de facto, é qual é que vai ser a decisão das regras para o próximo ano. Já deveria ter sido conhecido, os alunos programam o seu estudo e a sua organização de atividades com antecedência, portanto, seria bom, talvez para a semana, com a presença do Sr. Ministro, possamos ter esclarecido quais vão ser as regras de jogo deste ano, e sim é a matéria que agora nos interessa clarificar. Muito obrigada.
Muito Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começo por cumprimentar os subscritores da petição aqui em discussão e dizer que o Decreto-Lei 14/2020 determinou tempestivamente para o ano letivo 19/20 que os exames nacionais servissem apenas como prova de ingresso, impossibilitando os alunos de fazerem melhorias nas notas internas das disciplinas. Objetivamente, as alterações defraudaram expectativas dos alunos quando foram impossibilitados de melhorar a sua classificação de ingresso. Relembro, e disse-o aqui também, que houve alunos cujo projeto de vida se cingira exclusivamente à preparação dos exames para poderem melhorar a sua média de ingresso. Foi por isto que os peticionários se dirigiram a esta casa. Todos sabemos qual foi o resultado. Os exames nacionais deixaram de ser obrigatórios para a conclusão das disciplinas do ensino secundário, mas apenas indispensáveis como prova de ingresso. Mas importa rapidamente saber o que vai acontecer este ano. Até quando ficarão os alunos sem saber o que os espera? Sabemos e sabe o Governo que este ano há escolas que tiveram turmas do ensino secundário em regime de ensino à distância. Sabemos e também sabe o Governo que durante o primeiro período houve alunos deste país que não tiveram uma única aula nas disciplinas como matemática, português, ciências, biologia, geografia, entre outras. Mas o balanço que o Sr. Ministro da Educação faz do primeiro período deste ano letivo, pasme-se, é extremamente positivo. Sabemos, e a Sra. Diretora-Geral da Saúde já o tornou público, que a nova variante do SARS-CoV-2 já circula em Portugal e que pode ter uma maior capacidade de circular entre as crianças e os mais jovens, o que poderá implicar novas medidas de contenção e de restrição nas escolas. E tudo isto tem implicações. É bom lembrar que o ano 2020-2021 se constitui como o ano em que se registou o maior número de estudantes matriculados no primeiro ano do ensino superior. Por isso, é fundamental que, antecipada e atempadamente, e não tempestivamente, como no ano passado, as comunidades educativas saibam como vai ser o acesso ao ensino superior para 2021-2022. Ficarão os alunos à espera até à 25ª hora? Aliás, já todos deveríamos saber em que moldes e com que regras se desenrolarão as épocas de exame este ano. Já não estamos num contexto de emergência, mas sim de contingência. Quais as medidas adotadas pelo Ministério da Educação para evitar as variações bruscas do nível de dificuldade dos exames anuais, como as que sucederam no ano passado e que se refletem nas classificações finais dos alunos? Portanto, não podemos deixar de alertar para a importância da transparência dos procedimentos. A clareza da comunicação é a condição essencial para que a confiança dos estudantes e das suas famílias aconteça. Neste ponto, a inoperância, o laxismo ou a incapacidade do Governo em clarificar todo o processo de acesso ao ensino superior colocará em causa os direitos legítimos dos alunos. O acesso ao ensino superior deve promover a equidade e a igualdade de oportunidades e é um dos principais motores da mobilidade social e faz parte da matriz social-democrata. O PSD valoriza, repito, a avaliação, os exames e o mérito. Na organização do atual sistema de ensino, o PSD considera que a avaliação externa das aprendizagens é um dos mais eficazes instrumentos de regulação indispensáveis a um adequado desenvolvimento do currículo e das aprendizagens. Entendemos, e já que o dissemos também, que a avaliação externa deverá evoluir para um processo em que se avaliem não só os conhecimentos, mas também a capacidade dos alunos mobilizarem esses conhecimentos para a resolução de problemas, para o pensamento e o questionamento de forma crítica. Não abominamos os exames e outros instrumentos de avaliação externa das aprendizagens. Não subestimamos o valor fundamental do conhecimento, nem ignoramos o poder estruturante dos conteúdos curriculares que lhe servem de alicerce. Mas, começaram hoje nas escolas os testes de diagnóstico para avaliar as aprendizagens dos alunos do 3º, 6º e 9º anos. O ensino secundário ficou de fora porquê? O IAV, responsável por estes testes, diz que os relatórios dos resultados serão disponibilizados durante o 2º período para que se implementem as medidas de recuperação consideradas necessárias para colmatar eventuais déficits de aprendizagem. Mas as escolas vão colmatar esses déficits quando? No curto 3º período, após o qual haverá provas finais para o 9º ano e exames para o 11º e 12º anos? O seu secretário de Estado, em sede de audição parlamentar, em julho passado, disse...
Senhor deputado, peço que conclua.
Termino já, senhora presidente, que este processo seria feito durante o 1º período. Assim anda o nosso sistema, o nosso Ministério da Educação, sempre atrasado, disse.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Desculpa, senhora deputada. É o senhor deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que cumprimente naturalmente os peticionários, mas permitirão-me eles que me dirija, não só a eles, mas a todos os estudantes que ingressaram no ensino superior, porque é para todos os estudantes que falamos, porque as medidas, quando são pensadas, são mesmo para todos. E permitam-me também que recentre o debate, porque aquilo que estamos aqui a discutir não é um modelo de avaliação no abstrato, é a adaptação de medidas concretas num tempo, também ele, muito concreto. E o objeto desta petição era temporalmente limitado e está já esgotado no seu efeito útil. Todavia, a sua discussão continua a ser relevante, porque nos permite avaliar agora todo o processo. Permite-nos avaliar uma opção tomada em devido tempo, sobretudo porque se continua sempre a tentar criar o caos, mesmo conhecendo os resultados. Avaliemos então o contexto e as decisões que dão origem a esta petição e os resultados dessas decisões e do acesso em 2020. No início da crise pandémica, peço desculpa, e em pleno estado de emergência, depois do encerramento das escolas e da enorme incerteza sobre o ano escolar, foi preciso rapidamente gerar estabilidade e previsibilidade no acesso ao ensino superior. Recorde-se que nesta fase se defenderam muitas opções, algumas completamente antagónicas, sobre o que deveria acontecer no 3º período. No acesso ao ensino superior, na realização ou não de exames, no adiamento ou não do acesso e até no adiamento ou não do ano letivo nas universidades para estes alunos. No Decreto de Lei 14-G de 2020, que dá origem a esta petição, o Governo adapta o regime de acesso, aprovando medidas excepcionais que permitem que, por um lado, os estudantes que ingressam este ano pela primeira vez e que tentam esse ingresso o façam em questões de equidade, mas que os estudantes que o tentaram em anos anteriores e que repetem novamente essa tentativa, façam também entre si em questões de equidade, mas também em questões de equidade com os estudantes deste ano. Por isso mesmo, vamos então aos factos, porque neste momento a extemporaneidade desta petição tem a virtualidade de nos permitir já a avaliação. E sobre estas opções de gestão, no contexto que vivemos, podemos ainda discordar, é legítimo, mas os factos são de facto factos. Os exames nacionais decorreram em tranquilidade, em condições de saúde pública e em situação de equidade. Facto. O concurso de acesso ao ensino superior bateu recordes. Candidataram-se à primeira fase do concurso mais de 62 mil estudantes, o maior número desde 1996. Facto. Candidataram-se mais de 11 mil estudantes do que em 2019, mesmo com as contingências deste ano extremamente difícil. Facto. As vagas no ensino superior cresceram para um total de quase 57 mil, depois de um reforço de mais de 4.700 vagas. Facto. De 2019 para 2020, há um acréscimo de cerca de 5.300 vagas, um aumento de 10%. Facto. O primeiro ano letivo no ensino superior para estes estudantes e o semestre que agora terminará decorreram com tranquilidade